Continuando sobre o conceito de luto, nós estávamos falando sobre o luto que nossos sábios instituíram para as pessoas fazerem ao longo do ano pela destruição do templo. E nós falamos sobre o espaço que se deve deixar na parede de casa sem pintar, para ter um lembrete o tempo todo sobre a destruição do templo. Existem mais algumas leis que nossos sábios instituíram. Vamos ver alguns detalhes sobre elas. Nossos sábios instituíram que em toda a refeição, uma refeição assim, convida pessoas em casa, vai se deixar de servir um alimento em lembrança à destruição do templo. Inclusive, o Rambam Maimônides diz que deve se deixar um espaço vazio na mesa. Quer dizer, tem ali espaço para colocar os alimentos sobre a mesa. Então vai ter uma travessa, outra travessa, outra travessa, um buraco no meio. Não tem nada lá. E dessa forma fica bem evidente e claro que aqui teria um alimento, não tem, em lembrança à destruição do templo. Essa regra, essa lei, é uma lei que hoje em dia é um pouco difícil de se cumprir. Por quê? Porque vamos supor que uma dona de casa vai servir na refeição batata, frango, salada, uma verdura cozida. E ela então deixa de servir a verdura cozida. Você como visitante, sentado à mesa, vai perceber que está faltando alguma comida? Não vai perceber. Se deixar um buraco na mesa, ele vai colocar as travessas, mas vai ter um espaço sem travessas. Sei lá, porque não encheu a mesa. Ninguém vai notar, ninguém vai perceber que está faltando algo aqui em lembrança da destruição do templo. Aí você vai dizer, então, como que nossos sábios estipularam isso? Porque antigamente existia, pelo visto, alguma conduta muito padronizada de refeições. Nós não sabemos como que era antigamente, mas pelo visto havia uma certa padronização da forma de se comer. Então, tinha ali um certo espaço da mesa onde se colocava os alimentos e tinha um certo padrão de quais alimentos colocar. Então, se está faltando algum alimento, na hora se percebia. Em todas as refeições que eu como em casa, eu como A, B, C, D, E. E, de repente, está faltando D. Então, isso significa que é em lembrança à destruição do templo. Quer dizer, quando a pessoa come em casa, normalmente tem aqueles alimentos, e quando ele foi comer na casa do outro como visita, está faltando. E tem um buraco na mesa. Então, isso deixa evidente que é por conta deste conceito de se lembrar da destruição do templo. Então, hoje em dia, é um pouco difícil de se cumprir isso. Tem aqueles que dizem para, pelo menos nas refeições festivas, não estamos falando Shabbat e Yom Tov. Shabbat e Yom Tov é para servir tudo que tem direito. Mas, por exemplo, num casamento, tem aqueles que falam para uma pessoa vai escolher qual vai ser o menu do casamento, para ele escolher lá uma série de alimentos e depois tira um deles fora. Em lembrança ao templo, eu vou tirar isso daqui, tira isso, não vai colocar isso no prato. Vai ficar tal, não sei se vai ficar tão evidente para os convidados, mas pelo menos para a pessoa que está fazendo a festa, sim, fica evidente. Então, por isso, essa lei fica um pouco complicada de se cumprir hoje em dia, simplesmente pela mudança de hábitos, que não vai se perceber o que está se passando. Uma outra lei que nossos sábios afixaram, decretaram, e que também tem um problema similar, é quanto às joias da mulher. O Talmud diz que depois da destruição do templo, nossos sábios decretaram que a mulher, na linguagem lá do Talmud, a mulher faz, quer dizer, se adorna com todas as joias, umshayeret davar muat, e deixa algo pequeno sem. Quer dizer que também a mulher vai colocar determinadas joias, mas uma das joias ela deixa de colocar. Antigamente, também existia, pelo visto, alguma padronização. Todo mundo usava essa joia. E se de repente ela está deixando de usar uma das joias, fica nítido. Ops, está sem essa joia, sim. Então, entre os judeus, entre as judias, ficava evidente que sempre alguém estava, cada mulher tinha alguma joia que deixava de pôr. E isso indica que é pela destruição do templo. Hoje em dia, também não tem muito uma padronização o que usar. Tem aquelas que usam pulseira, tem as que não usam, tem que usam colar, tem que não usa, usa brinco, não usa. Não tem uma padronização. Então, se ela deixar de usar, ninguém vai notar, nem perceber, não vai ficar evidente que é por conta do templo. E uma vez que é assim, também não dá para cumprir esta regra, esta lei. No entanto, o que sim nossos sábios dizem, uma mulher que tem muitas joias, ou várias joias, não deve colocar todas elas de uma vez. Acho que é meio difícil uma mulher que tem tão poucas joias que ela até conseguiria colocar todas. Ela colocar todos os brincos na orelha. Mas vamos dizer que ela tem lá 10 joias. Tá? Vamos supor que ela tem 10 joias, não é para colocar as 10 juntas. Deixa uma na gaveta, não põe tudo. Isso sim para lembrar do templo, e aí fica uma coisa pelo menos evidente para ela. Ela não está colocando a gaveta inteira nela, e sim algumas coisas sobram e ficam ali guardadas. Esses dois exemplos, essas duas leis, são exemplos de leis que não dá para se aplicar. Não porque a Torá mudou, a lei mudou, a lei continua sendo a mesma lei. O que sim mudou são os hábitos das pessoas. As pessoas mudaram totalmente a sua conduta, a forma de se conduzir. Isso fica inaplicável. Então, são duas leis que existem. Se a pessoa tem como fazer, deve fazer. De uma forma geral, é um pouco difícil que a pessoa consiga fazer, e por isso que, de uma forma geral, as pessoas não fazem essas duas lembranças à destruição do templo.